Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepton, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Uma manhã gelada de temperaturas baixas neste momento, 16 graus nos termômetros, é a sensação térmica também, segundo o Cimepar. A tendência é que tenhamos uma tarde quente. Para você ter uma ideia, ouvinte, a temperatura deve subir 10 graus, pelo menos, ao longo das próximas horas. A máxima prevista para hoje é de 26 graus. Deve ser um dia parecido, muito parecido com o de ontem, quando registramos, portanto, temperaturas na casa dos 26, 27 graus durante a tarde. Agora pela manhã o sol deve aparecer. Ainda não apareceu, mas a gente vê que no horizonte começa a nascer o sol. Inclusive, o nascer do sol, ele está previsto para agora, 6h43 da manhã. Exatamente agora às 6h43 da manhã. Dando aquela olhada aqui na janela do estúdio da TMC, a gente percebe que o céu está bem limpinho, não tem nenhuma nuvem no céu. Amanhecemos juntos aqui na TMC às 6h43 da manhã e com temperatura na casa dos 16 graus. A tendência é que com o passar das horas, claro, suba bastante a temperatura. Por volta das 9 horas da manhã, a gente já deve romper a barreira dos 20 graus. Durante a tarde, 26 graus. Sensação térmica pode chegar a 28. Isso porque o sol vai brilhar bastante durante todo o dia, hein? O sol brilha de forma intensa ao longo das próximas horas. Durante a noite, aí é uma boa notícia. O horário que muita gente está voltando do trabalho, voltando para casa, por volta das 6, 7 horas da noite, 5, 6, 7 horas, a gente deve ter uma temperatura agradável na casa dos 20, 21 graus, ou seja, não cai bruscamente a temperatura quando o sol for embora e quando o dia, quando a noite começar, né? O nascer, ou melhor dizendo, o pôr do sol está previsto para as 5h47 da tarde. Mesmo assim, as temperaturas devem ficar agradáveis. Não deve chover. Amanhã deve ser mais um dia de calor durante a tarde. Amanhece gelado, friozinho e sobe a temperatura durante a tarde. A máxima prevista para amanhã é de 25 graus. Só deve voltar a chover aqui na capital e na região metropolitana no sábado e também no domingo. Movimento intenso de veículos na BR-277 entre Curitiba e Fazenda Rio, ou melhor, Curitiba e São José dos Pinhais. Não há registro de acidentes ou incidentes, mas sim alto fluxo de veículos. Atenção especial para você, motorista, que chega no bairro Uberaba, passa pelo Parque dos Peladeiros. Não há neblina hoje, pelo menos a princípio, né? Ontem tinha muita neblina logo cedo, mas ainda assim o motorista tem que manter muita atenção, principalmente quem sai de São José e chega nas proximidades do Parque dos Peladeiros, perto ali da Sanepar, né? Da estação de tratamento Iguaçu, porque o trânsito afunila, muita gente sai dos bairros, né? Cajuru, sai também do Boqueirão e já acessa 277 sentido Jardim Botânico, melhor dizendo, e também Jardim das Américas, e acaba encontrando o trânsito bastante carregado. A gente vai agora para a região metropolitana de Curitiba, rodovia João Leopoldo Jacomel em Piraquara. É o final da rodovia João Leopoldo Jacomel, quase chegando em Piraquara efetivamente. O motorista encontra trânsito bastante carregado, bem perto do terminal de Piraquara, né? O terminal de ônibus de Piraquara, o Ipenor Vitório Picolino, ali na Avenida São Roque, e também perto do entroncamento com o Contorno Leste. O Contorno Leste passa no viaduto por cima, né? E a rodovia João Leopoldo Jacomel embaixo, sentido, nesse momento, na verdade, para quem sai de Piraquara, sentido Curitiba, Curitiba, sentido Pinhais, vai encontrar trânsito bastante carregado nesse momento. É até difícil procurar caminhos alternativos, né? Talvez o contorno leste, mas aí a viagem vai ficar um pouquinho maior se o motorista vai até Curitiba, mas o trânsito está intenso neste início da rodovia João Leopoldo Jacomel. Linha Verde Norte, como todos os dias, o motorista enfrenta congestionamento na altura do Bacaxiri, entre Bacaxiri e Atuba, nas proximidades da Daju e também do Hospital Vita. Agora 6h46.
Start TMC. Quem escuta, sabe. Seis horas e 46 minutos, você está sintonizado aqui na Transamérica, que agora é TMC. Nós estamos para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. Inclusive, tem uma mensagem aqui do Gaspar Santos. Bom dia, eu e minha esposa ouvimos a TMC todos os dias. Deus abençoe, abraço, Gaspar, de Duque de Caxias. Obrigada aí pela sua audiência, pela sua companhia e pela sua mensagem. E a gente continua aqui com o Bruno Rizzi para falar que Rodrigo Pacheco desiste da disputa ao governo de Minas e deixa o campo governista sem um nome forte no estado. A saída pressiona o entorno de Lula a reorganizar a estratégia em um dos maiores colégios eleitorais do país. Nos bastidores, aliados ainda tentam manter Pacheco no jogo político, inclusive como possível indicação ao Supremo Tribunal Federal.
Exatamente, é uma situação realmente muito complexa. A gente também contextualiza aqui que a decisão se conecta, né, ao desgaste recente do governo em relação ao Congresso Nacional, a rejeição do nome de Jorge Messias. E eu vou jogar pro Bruno Rizzi resolver desatar esse nó aqui pra gente, né?
Será que ele vai fazer o checkmate ou não vai ser hoje?
Esse nó é daqueles apertados.
Tá bem apertado. Como é que fica, né, o governo federal numa situação realmente delicada, difícil em Minas Gerais, e vai tentar se reorganizar já nessa pré-campanha, né? Daqui a pouco começa oficialmente a campanha.
Pois é, Rodrigo Pacheco, atual senador, era o nome até então do presidente Lula para o governo de Minas Gerais. Porém, era o nome do presidente Lula também até semana passada, né? Então, existia ainda uma intenção antes de Pacheco sair da disputa, né? Anunciar aí essa desistência, como os bastidores aí da TMC apurou ontem. Mas, semana passada, houve um desgaste relevante por parte do próprio governo, do núcleo do governo, do próprio presidente Lula, com Rodrigo Pacheco, uma vez que Rodrigo Pacheco era o nome favorito, favorito não de ser aprovado, de ser escolhido, mas sim o favorito realmente de apego de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para que ocupasse aquela cadeira vaga do STF. Alcolumbre sempre externou que seu desejo era Rodrigo Pacheco e de uma série de senadores ali, até porque o Senado queria ter, entre aspas ali, um deles no meio do STF, né? Então era muito importante para muitos senadores, mas principalmente para Davi Alcolumbre. Rodrigo Pacheco, decidindo sair da disputa, somado ao desgaste que aconteceu, porque o governo acredita que ele tem articulado junto a Davi Alcolumbre para que Messias não fosse aprovado, sob uma promessa ali de, enfim, ter uma relevância maior no futuro, e até Flávio Bolsonaro já verbalizou que ele pode ser o escolhido de Flávio Bolsonaro, caso essa cadeira fique vaga, caso Flávio Bolsonaro seja eleita, caso isso siga aberto até ano que vem, enfim, são várias possibilidades, mas o governo entende, o presidente Lula entende que Pacheco talvez tenha votado contra a indicação de Messias, lembrando que o voto é secreto,
Climão, né?
Climão, então com essa saída de Pacheco da disputa, na verdade, então, deixa ali um espaço aberto, um flanco que já vinha sendo explorado desde a semana passada pelo presidente Lula, com o nome do ex-prefeito de Minas Gerais, Alexandre Calil, que é um nome importante, que era um dos nomes ali que já figurava até bem nas pesquisas, como um nome do PT ali, do presidente Lula, para Minas Gerais. Então, esse deve ser o nome a ser trabalhado, lembrando que é um palanque super importante de ter ali para as eleições a nível nacional.
Mas então vai haver essa reorganização estratégica, já que Lula já não vai contar com ele.
Pois é, lembrando que assim, qual é o contraponto de tudo isso, né? A gente tem que analisar que, primeiro, Pacheco tem essa desistência, como a gente trouxe ontem pela TMC, Pacheco tem esse desgaste, por outro lado, na presidência da República atual, né, no governo atual, e aí você tem também uma disputa muito dura em Minas Gerais, porque o senador Cleitinho lidera ali com uma certa folga, uma certa tranquilidade. Mas Minas Gerais é um estado muito heterogêneo e é possível trabalhar esse candidato do PT, e mais do que trabalhar esse candidato do PT, que não necessariamente é do PT, acho que vale salientar isso aqui, né? A gente tem que lembrar que o próprio Calil não é um político do PT, ele hoje é filiado ao PDT, mas a esquerda consegue trabalhar esse nome ali, e aí a gente vê que existe espaço para essa disputa. Mais do que isso, Matheus Simões, que é o candidato de Romeu Zema, inclusive Matheus Simões é o atual governador, com a desincompatibilização de Romeu Zema, tem uma distância muito grande para os outros candidatos. Tá? Então a gente vê realmente uma disputa super aberta ainda. Essa questão de Minas Gerais ainda vai dar o que falar, mas ao que tudo indica, Alexandre Calil será esse nome. Aí vamos analisar assim, copo meio cheio, copo meio vazio aqui pro governo, pra gente trazer ponto contra ponto. O ponto é que pelo menos concentra os votos e ganha mais força num primeiro turno, e aí tenta disputar com o Cleitinho, né, eliminando o Matheus Simões essa disputa eventual. O copo meio vazio é que você tem apenas um candidato, então você tem aquela possibilidade de dissipar forças para um primeiro turno e não dar forças para um candidato adversário, perde um pouco o sentido. Então, são essas duas visões atuais do governo para Minas Gerais.
Muito bom a informação aqui, então. A gente trouxe ao longo de ontem informação exclusiva da TMC sobre a desistência, então, de Rodrigo Pacheco em relação à disputa ao governo de Minas Gerais. Você tem muita informação sobre esse assunto no tmc.com.br, tmc.com.br. 6:53 já, esporte agora no Start TMC. Fabiano Fará ao vivo com a gente, evidentemente os bastidores do futebol aqui. Fará, eu vou direto na polêmica, né? Pai, o clima é de paz agora entre Neymar e Robinho Júnior, ou não é bem assim?
Bastidores do futebol, não, bastidores do UFC, né?
Tudo bem, gente? Um abraço, bom dia a todos.
Bom dia.
Então, vamos lá, vamos às versões oficiais, tá? Ontem, depois do jogo do Santos no Paraguai, que já era protocolar e esperado, e nós anunciávamos durante a transmissão do jogo, o Neymar foi à zona mista, pediu desculpas publicamente, disse que se excedeu, né? E que estava resolvido o assunto. Depois foi o Robinho Júnior, que não costuma dar entrevista, disse que realmente levou um tapa, mas que tinha que resolver ali no treino e que num momento de raiva dele e dos empresários, ele avançou com uma notificação extrajudicial, tá? E que vai retirar a notificação. Tá bom? Essas são as versões oficiais. Vamos ao que aconteceu de verdade? Vamos lá. Quem estava querendo levar adiante, primeiro, o Robinho Júnior teve um, entre aspas, julgamento interno. Existe uma lei do vestiário que o que acontece ali no treino é resolvido no treino. E como transcendeu, o Robinho Júnior estava meio isolado pelo elenco do Santos. Eles se reuniram e falaram, bom, isso não é legal, não foi legal, e ele estava meio isolado. Tá? Quem queria dar sequência ao caso era o pai dele, que está detido por condenação na Itália por estupro coletivo. O Robinho, ex-jogador de futebol do Santos, da seleção brasileira. Só que a repercussão foi tão negativa, o filho dele foi vaiado ontem na saída da concentração para o estádio, que a família resolveu dar um outro rumo para a situação e conseguiu convencê-lo de que o melhor era, de maneira diplomática, pôr um ponto final nisso. Para o Santos é excelente, porque o Santos disse que não tinha as imagens do treino. Eu sei que tem, obviamente. O treino que tem Neymar não vai ter imagem?
Uhum.
Né? Enfim. O Santos tinha lá aquela notificação, então, de maneira diplomática, foi resolvido. Um pediu desculpa pro outro. O Neymar, quando fez o gol ontem contra o Recoleta no Paraguai, abraçou o Robinho, né? Fez um carinho, até brincou com um tapinha na cara. É assim, tem um ponto final aí, tá? Mas é obviamente que repercutiu de maneira negativa, principalmente fora do país, né? Mas o ponto final oficial tá aí. E confusão parece que não é um negócio só do Santos, viu, gente? O Mbappé na Espanha discutiu com um membro da comissão técnica, se irritou lá. Segundo o Real Madrid, foi uma discussão acalorada, mas todo mundo sabe que não foi, que ele se irritou. Olha, o futebol é uma coisa, né? E só que os madrilistas querem a saída do Mbappé. Tem uma petição pública com mais de 8.150.000 assinaturas para a saída do Mbappé do Real Madrid. Que fase, hein? O principal jogador da seleção francesa na Copa.
Se quiser vir pro Corinthians, a gente aceita.
Mas mais um? Já tá devendo pro Memphis? Quer dever também pro Mbappé? Calma lá, pô.
Aí é outra questão.
Mas você vê, o principal nome, um dos principais nomes da Copa do Mundo, o Mbappé pela seleção francesa, hoje tem uma rejeição enorme do torcedor do Real Madrid. É o futebol.
Muito bom, Fabiano Fará aqui no Start TMC. Muito obrigado, valeu,
Fará. Valeu, um abraço pra todos.
Bruno Rizzi aqui ao vivo com a gente.
Mas depois, porque depois. Agora 6 horas e 56 minutos.
Eleições 2026 na TMC.
Eduardo Bolsonaro confirma que vai disputar o Senado por São Paulo com o suplente de André do Prado. O movimento reforça a estratégia do grupo bolsonarista de ampliar presença no Legislativo em 2026, migrando uma vaga-chave no Congresso. A composição da chapa indica articulação política no Estado e tentativa de consolidar alianças regionais para a disputa. E aí a entrada de Eduardo na corrida também intensifica o cenário eleitoral em São Paulo, um dos principais colégios do país. E aí a entrada então de Bolsonaro, né, de Eduardo Bolsonaro, fortalece, né, a chapa ao Senado em São Paulo e amplia o peso do bolsonarismo no Congresso. Eu tô perguntando, Tebas também tem ouvinte perguntando isso, Rizzi.
Pois é, é uma situação interessante ali, porque até então essas duas vagas, lembrando que a gente vota a cada 4 anos alternadamente, 2 senadores, 1 senador, 2 senadores, 1 senador. Esse ano são 2 senadores, então a gente vai renovar 2/3 do Senado ali. É interessante porque Eduardo Bolsonaro teria uma dessas vagas facilmente. Ele foi um dos deputados mais votados, ele carrega o bolsonarismo, ele carrega o nome de Bolsonaro, o sobrenome no caso. Então é um candidato muito forte que teria essa vaga quase garantida ali. Porém, ele está nos Estados Unidos, seguirá nos Estados Unidos, até porque está com algumas pendências aí com o judiciário, caso volte ao Brasil. Então, esse cenário de Minas Gerais, de São Paulo, perdão, vai ser bem interessante, com a definição ali de Guilherme Derriti de um lado, André do Prado, presidente da Lesp, do outro, com Eduardo Bolsonaro como suplente. Porém, tem muito bastidor aí interessante, porque tinha muita gente que queria essa vaguinha aí de André do Prado, então a novela segue.
E se você ficou com um gosto de quero mais, amanhã a gente vai voltar nesse assunto, porque agora vem aí o TMC 360 com Joana Trepto e Felipe Bueno.
Valeu.
Start TMC, tudo mais cedo, o start pro seu dia. Quem escuta sabe. É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
Sabe. É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
TMC. 7 7:00 em ponto. Muito bom dia, TMC 360, começando neste instante. Meu nome é Jona Trepto, eu estou aqui com o Felipe Bueno. Dia importante, dia cheio de informação, prestação de serviço, notícias. Dia em que teremos aqui o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para uma entrevista exclusiva no TMC 360. A partir das 7:30, nós já vamos começando a nos ajeitar para a chegada de Fernando Haddad. Felipe Bueno, dia agitado por aqui.
Bom dia, Joana Trepto. Bom dia a você que nos acompanha. Seja bem-vinda, seja bem-vindo nesta quarta-feira, hoje dia 6 de maio de 2026, trazendo para você, como é nosso compromisso, todos os lados da notícia, todos os personagens relevantes da política, da economia, os candidatos, ainda falando tecnicamente, os pré-candidatos que nós vamos receber aqui, vamos trazer de todo o espectro da política, do lado do centro, do lado da esquerda, do lado da direita. Para quê? Para ser úteis para você, para ajudar você a formar a sua opinião. Nesse caso específico, para ajudar você a clicar, né, na urna eletrônica no primeiro turno das eleições 2026. E muito mais, né? Explicar para você os passos da economia, os passos da política e tudo mais. Bora então parar de falar e abrir espaço para os destaques do noticiário.
O presidente Lula embarca hoje para Washington para a reunião de amanhã com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Rafaela Soares.
O encontro é visto pela diplomacia brasileira como um passo importante para melhorar o ambiente das relações comerciais entre os dois países. A expectativa é de avanços após um período de incertezas marcado por tensões e pelas tarifas de importação impostas pelo governo americano.
Lula tem até hoje para promulgar o projeto da dosimetria, que teve o veto derrubado no Congresso Nacional, como você sabe. A expectativa é de que ele deixe justamente para o presidente da casa, Davi Alcolumbre, o ato de assinar o texto que reduz penas de condenados em diversos crimes, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.
O parecer da PEC que pede o fim da escala 6x1 deve ser levado ao plenário no dia 27 deste mês. Segundo o relator, deputado Léo Prates, nos próximos 21 dias serão discutidos pontos-chave da redução da jornada de trabalho. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participa hoje de um debate público sobre o uso do tempo no trabalho.
Está liberado o sistema que viabiliza a nova fase do programa Desenrola Brasil e os bancos já podem iniciar as negociações com os clientes. A efetivação dos acordos ainda deve levar um tempo, atenção, até que as instituições possam adaptar os sistemas e aí sim estruturar o atendimento.
Hoje é o último dia para eleitores de todo o país obterem o primeiro título ou regularizarem o documento na Justiça Eleitoral. O atendimento pode ser feito presencialmente nos cartórios ou pela internet. Quem não atualizar a situação ficará impossibilitado de votar nas eleições de outubro.
O Supremo Tribunal Federal decide hoje como será dividido o dinheiro do petróleo no Brasil. Atualmente, a maior parte dos royalties fica com os estados produtores, como o Rio de Janeiro, que teme perder bilhões com uma eventual mudança nas regras. E o Rafael Alves tem os detalhes.
A discussão sobre a divisão está parada no Supremo há 13 anos após uma liminar da ministra Carmen Lúcia suspender os efeitos da lei que mudou a partir desses recursos entre estados e municípios. O Rio de Janeiro é responsável por 86% da produção nacional de petróleo. O resultado dessa decisão pode impactar diretamente o futuro das contas do estado.
Nos assuntos internacionais, os Estados Unidos não deram detalhes de quando vão interromper a escolta de embarcações comerciais no Estreito de Hormuz. A medida, anunciada por Trump, busca abrir espaço para negociações com o Irã diante do bloqueio na região.
Futebol e polêmica também. Neymar marca, faz as pazes, faz com Robinho Júnior, mas não impede o empate do Santos na Sul-Americana. O Santos segue sem vencer na disputa com 3 empates e 1 derrota. Em 4 rodadas.
E como falamos no começo, o TMC 360 realiza hoje uma entrevista exclusiva com o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo São Paulo, Fernando Haddad. Na conversa, nós vamos falar sobre os principais desafios da economia brasileira, o cenário político para a disputa em São Paulo, as articulações para as eleições presidenciais. Haddad, que é um dos principais aliados do presidente Lula, também vai comentar os rumos do governo e as perspectivas para o país.
O TMC 360 está no ar mais uma vez, com informação que importa para você de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e também compartilhar. São 7:05.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Vamos direto para Brasília. O presidente Lula embarca hoje para os Estados Unidos para a reunião marcada com Donald Trump. A repórter Rafaela Soares traz mais informações sobre quais assuntos devem ser abordados nesse encontro. Rafa, bom dia.
E o que não deve faltar é assunto, a pauta deve ser cheia para esse encontro, que foi ali decidido de última hora, mas vai tratar de temas importantes, como, por exemplo, o tarifaço, que ainda atinge setores como aço, alumínio, cobre e móveis, mas também de possibilidades de novas sanções, principalmente envolvendo aquela seção 301, que é um mecanismo utilizado pelos Estados Unidos para investigar práticas comerciais consideradas desleais, que é a questão do PIX. Empresas de cartão de crédito, por exemplo, americanas, estariam, segundo o país, sendo prejudicadas por conta do sistema criado pelo Banco Central, mas a gente também tem mercado de tecnologia e de etanol. Outro eixo é a cooperação para combate do crime organizado. Entre os pontos que devem ser discutidos está a possibilidade dos Estados Unidos classificarem as facções brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Os minerais críticos também devem entrar na pauta. O Brasil tem reservas estratégicas e discute um novo marco regulatório para garantir que a exploração gere valor aqui para o território brasileiro. Além disso, questões geopolíticas, principalmente envolvendo a guerra no Oriente Médio. Mas, na avaliação da diplomacia brasileira, esse encontro é visto como uma oportunidade de destravar negociações e reconstruir pontes nessa relação que a gente sabe está estremecida faz algum tempo.
Tá certo, nós seguimos na capital do país, agora 7:07, para falar mais um pouquinho daquilo que a gente trouxe na abertura do 360 sobre o governo federal ter liberado o sistema que torna viável a nova fase do Desenrola, o Desenrola Brasil. Na prática, isso significa o quê? O programa passa a operar de forma completa, com maior alcance e integração entre as instituições financeiras. Essa nova fase prevê um desconto de até 90%, uso de parte do FGTS para o pagamento das dívidas. O repórter Adriano de Almeida tem as informações para você.
Os bancos já podem verificar os critérios de participação no programa Desenrola Brasil 2.0 por meio de uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Além disso, no documento, é possível saber as condições de uso dos recursos FGTS para pagamento das dívidas. Os bancos aguardavam a portaria para iniciar as negociações com os clientes, já seguindo todas as normas e orientações do governo federal. De acordo com o ato normativo, as instituições financeiras vão precisar verificar os percentuais de desconto, que mudam dependendo da modalidade da operação e da faixa de atraso. Os descontos podem variar entre 30% e 90%, dependendo se for dívida de crédito pessoal ou também de cheque especial. Quanto ao uso do FGTS, ficou definido um limite de até 20% do saldo, que poderá ser destinado para o abatimento da dívida ou para a quitação. Segundo a portaria, o banco deve informar à Caixa a destinação do valor que estiver disponível na conta do trabalhador. Após o aviso, o recurso é liberado em até 30 dias, direto para a instituição financeira credora, sem intermédios. Os interessados em renegociar as dívidas têm o prazo de 90 dias para aderir ao Desenrola 2.0.
Um lembrete aqui no TMC 360, o trabalhador não poderá sacar diretamente o valor disponível na conta do FGTS. Não é o trabalhador que vai pegar esse dinheiro, ainda que não seja físico, digitalmente, falando do valor, e vai aplicá-lo ali no pagamento das dívidas. Essa operação ela vai ser feita apenas entre a Caixa Econômica Federal, a operadora do fundo e o banco credor escolhido pelo cidadão. E o valor retirado do saldo será usado exclusivamente para quitar a dívida em atraso.
Você prestou atenção no que a Joana disse, né? Então, dito isso, a nossa enquete desta quarta-feira é exatamente sobre o Desenrola. É muito simples, tem duas respostas possíveis apenas. Você pretende usar esse novo programa, o Desenrola, para quitar as suas dívidas? Simplesmente isso, sim ou não, você já sabe o que tem que fazer na enquete, né? Você tem aqui votar. Entra no TMC News BR, que é o nosso espaço no YouTube, assiste a live, deixa aquele polegarzinho apontando para cima, deixa aquele seu joinha, vota na enquete, participa no chat, deixa sua opinião e tudo mais, tá certo? Daqui a pouquinho a gente traz para você a primeira parcial dessa enquete.
E você também pode participar pelo nosso WhatsApp 11972211001, 11972211001. Mande a sua mensagem aqui que eu vou tratar de responder. Quando? Não sei, mas eu vou encontrar uma brecha, porque hoje teremos entrevista importante aqui no TMC 360. Não dá pra eu ficar no WhatsApp enquanto estamos entrevistando o ex-ministro da Fazenda. Não, não é isso, mas mande aqui a sua mensagem que nós leremos e consideraremos. Seguindo aqui com o nosso noticiário, 7:10.
A Joana promete, ela vai cumprir. O Supremo Tribunal Federal julga hoje a lei que propõe alterar a divisão do dinheiro arrecadado com o petróleo no Brasil. Rio de Janeiro pode ser um dos estados mais afetados, mas de que maneira? Rafael Alves, conta pra gente, bom dia.
Muito bom dia, Felipe, muito bom dia, Joana, e a todos os nossos ouvintes. O Rio de Janeiro pode ser o mais afetado porque também é o maior produtor nacional de petróleo, então a perda de receita seria muito grande aqui para o Rio de Janeiro, caso a lei de 2012 seja declarada constitucional, se essa lei passe a valer a partir de agora. Mas isso depende do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que começa hoje, que avalia a constitucionalidade dessa lei de 2012, que inclusive está suspensa desde 2013, após uma decisão da ministra Carmen Lúcia. Agora essa discussão volta ao Supremo Tribunal Federal para ser definida ali essa questão que está parada desde 2013. E qual seria essa perda de receita aqui para o Rio de Janeiro? Algo na casa de 21 bilhões de reais. A maior parte pelos municípios, mas também uma grande parte pelo governo do estado. A gente conversou com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio, o Luiz Sesto Caetano. Ele destacou o potencial de perda bilionária aqui para o Rio de Janeiro e defendeu que existe uma base legal para essa lei ser declarada inconstitucional pelo STF.
O potencial de perda a cada ano é de 8 bilhões de reais para o Tesouro Estadual e de 13 bilhões de reais para os municípios fluminenses. Há uma base legal para que esta lei seja declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
O Rio de Janeiro produz cerca de 86% do petróleo nacional e por isso é o que mais recebe o dinheiro dos royalties de petróleo. E caso essa lei passe a valer, esse dinheiro seria redistribuído e o Rio de Janeiro teria então essa perda na casa de 21 milhões de reais. A sessão está marcada para começar hoje às 14h e vai analisar ali 5 ações de inconstitucionalidade movidas aqui pelo Rio de Janeiro, também pela Assembleia Legislativa do Rio, por São Paulo, Espírito Santo, além também da Abrante, que é a Associação de Municípios que cediam terminais de petróleo e gás. E também a Advocacia Geral da União, às vésperas desse julgamento, também pediu que sejam mantidas as regras atuais e que não tenha essa redistribuição, ou seja, pedindo a inconstitucionalidade dessa lei. E claro, a gente vai acompanhar como os ministros vão votar a partir de 14h. Volto com vocês.
Obrigada, Rafa, pelas informações. Agora nós vamos para o Paraná, onde vai ser sepultado hoje o corpo do piloto que morreu durante o acidente que atingiu o prédio em Belo Horizonte. O Ângelo Sfaier tem os detalhes. Bom dia, Ângelo.
Muito bom dia a você, bom dia a todos. Wellington de Oliveira Pereira será sepultado na pequena cidade de Munhoz de Melo, região norte do Paraná. O corpo foi liberado pelo IML de Minas Gerais ontem e o translado até o Paraná está sendo feito por via terrestre. O horário do início do velório está marcado para 11h e o sepultamento está marcado para as 17h. O Wellington, ele viveu grande parte da vida na pequena cidade de Munhoz de Melo, onde a família dele ainda reside. Ele era natural de Colorado e fez a formação como piloto no Aeroclube de Maringá entre os anos de 2022 e 2023. Além de Wellington, neste acidente de segunda-feira, também morreram outras duas pessoas. Wellington morava atualmente na Bahia, mas passou grande parte da vida na região de Munhoz de Melo, onde a família ainda reside. é uma cidade muito pequena, cidade que está inteira comovida com essa tragédia, que foi registrada, inclusive, com imagens, e a cerimônia de hoje marca a despedida deste piloto paranaense, conhecido também pela dedicação durante toda a sua vida profissional à aviação civil.
Moradores do prédio atingido pelo avião em Belo Horizonte já podem voltar para casa após a retirada dos destroços. A Defesa Civil liberou o acesso aos apartamentos. O acidente deixou 3 mortos. As causas da queda ainda são investigadas. Uma das hipóteses é o excesso de peso na aeronave. Obviamente, nós aqui na TMC seguiremos acompanhando.
7:15 agora, mudando aqui a página, o governo federal anunciou que os brasileiros economizaram quase 2 bilhões de reais com as aulas teóricas para tirar a carteira de motorista, sendo disponibilizadas gratuitamente. Segundo o Ministério dos Transportes, essa era a etapa mais cara do processo para tirar a primeira habilitação. Os detalhes chegam agora com Brian Valêncio.
As mudanças anunciadas pelo governo federal no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação já começam a impactar o bolso dos brasileiros. De acordo com o Ministério dos Transportes, a liberação do curso teórico gratuito gerou uma economia estimada de 1 bilhão e 800 milhões de reais para candidatos em todo o país. A medida faz parte de um pacote de flexibilizações que busca reduzir custos e ampliar o acesso à habilitação. Na prática, os candidatos à primeira habilitação não precisam mais pagar pelo curso teórico obrigatório em autoescolas. O conteúdo pode ser acessado gratuitamente, o que elimina uma das etapas mais caras do processo. Antes da mudança, essa fase representava uma parcela significativa do valor total da CNH, especialmente para famílias de baixa renda. De acordo com o Ministério dos Transportes, a iniciativa também tem como objetivo combater a informalidade e aumentar o número de motoristas regularizados. A expectativa é que, com a redução de custos, mais pessoas procurem se habilitar dentro das regras, o que pode impactar diretamente na segurança do trânsito e na fiscalização. Apesar da gratuidade no curso teórico, outras etapas do processo continuam obrigatórias, como os exames médicos e psicotécnicos, além das aulas práticas e da prova de direção. O governo afirma que segue monitorando os efeitos da mudança e não descarta novas medidas para tornar o processo de habilitação ainda mais acessível no país.
São 7:17. Incêndios provocados por falhas elétricas cresceram 102% em 5 anos no país, revelando um cenário que preocupa, né? De acordo com os números, as residências continuam sendo o principal local onde esses incidentes ocorrem. Direto do Recife, o repórter Kennedy Lacerda tem as informações.
Dados do Anuário Estatístico da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, ano base 2025, mostram que os incêndios de origem elétrica saltaram de 606 ocorrências para 1.304 só no ano passado. Segundo o estudo, as residências permanecem como o principal local desse tipo de ocorrência. Apenas em 2025, aproximadamente 47% de todos os incêndios elétricos no país ocorreram em ambientes domiciliares. Ainda de acordo com o estudo, as mortes também cresceram 28% em 5 anos. O levantamento aponta que dos 60 casos fatais contabilizados no país em 2025, 51 deles aconteceram dentro de casa. De acordo com as autoridades, a população deve evitar os famosos TEIs ou Benjamins. O risco aumenta quando uma tomada projetada para um único aparelho passa a alimentar vários outros ao mesmo tempo. Além disso, é importante ficar atento a sinais de alerta, como o uso de carregadores de procedência duvidosa, aparelhos com falhas e disjuntores que desarmam com frequência.
O Conselho Monetário Nacional ampliou o limite de crédito para estados e municípios sem garantia da União. A mudança aumenta, não aumenta o total autorizado para 2026, que segue em 23,6 bilhões de reais, mas redistribui os recursos. O teto para operações sem aval federal subiu de 4 bilhões para 5 bilhões de reais, permitindo mais agilidade na contratação de empréstimos. Para isso, o governo remanejou verbas do PAC e de projetos de parceria público-privados. A medida busca dar mais autonomia a estados e municípios a acelerar investimentos locais, sem aumentar o nível geral de endividamento. Agora são 7:20.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
TMC 100.3. É Curitiba na sua TMC.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Esporte TMC. Domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Enquanto isso, no grupo de WhatsApp da família...
Ô, oh, e aí? O que a gente vai dar de presente pra mãe?
A gente podia passar um dia com ela, que tal? E aí cada um escolhe um presente.
E depois podemos jantar juntos.
Não esqueçam que eu estou no grupo. Adorei as ideias. Pode ser no Jockey Plaza?
Dia das Mães é no Jockey Plaza Shopping. Com R$800 em compras, ganhe um lenço Carmen Stephens à sua escolha.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @gbacademias.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Sete horas 23 minutos, salve, salve, um ótimo dia. Você está em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Manhã de quarta-feira, dia 6 de maio de 2026, mais um dia começando por aqui com muita informação. Para você que sintoniza em 100.3 FM no seu rádio, para você que acompanha a nossa programação pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br, pelo app da TMC disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. Eu sou Angelis Fayer, te faço companhia nesta manhã. Eu e o Leonardo Gomes atualizando as notícias locais durante os breaks do TMC 360. Você vai conferir as principais notícias do Brasil e do mundo com a Joana Treptow e o Felipe Bueno. E é claro que a gente vai te trazendo de tempos em tempos as principais notícias de Curitiba, da região metropolitana e de todo o nosso estado. Em Curitiba temos um amanhecer com temperaturas baixas, mas agradáveis, já 16 graus, temperatura vai subir bastante hoje, a máxima prevista para esta quarta-feira, 26 graus. Sem previsão de chuva, o sol aparece desde cedo, deve abrir o tempo nas próximas horas e o sol brilha forte já desde manhã, trazendo também uma rápida elevação nas temperaturas. A máxima deve ser alcançada por volta do meio-dia e seguirá até umas 4 horas da tarde. Depois a temperatura cai um pouquinho até alcançarmos a mínima de 18 graus às 11 horas da noite. Na próxima madrugada, a mínima é de 16 graus e a máxima prevista para amanhã é de 25 graus. Esse tempo ensolarado segue hoje, amanhã e na sexta-feira. A chuva deve voltar apenas no fim de semana, segundo a previsão do CIMEPAR. O prazo para regularizar o título de eleitor e garantir a participação nas eleições de 2026 termina hoje. Atenção, fóruns eleitorais funcionando em horário estendido, eles abrem logo mais 9 horas da manhã e ficam abertos até às 6 da tarde. Quem não tem biometria cadastrada ou precisa tirar a primeira via, vai presencialmente. Todos os demais resolvem tudo pela internet.
TMC 360. Quem escuta sabe.
São 7 horas e 25 minutos. Está na hora de falar sobre o quê? Sobre as capas dos jornais, as capas dos portais, os principais do Brasil. O que, que eles estão mostrando nas primeiras páginas? A gente começa aqui com o nosso tmc.com.br. Vale a pena você visitar qualquer hora do dia, inclusive agora, né? Ouvindo a gente, acompanhando a gente e dando uma passada no nosso site. Olha só, Estados Unidos e Irã, principal tema do nosso tmc.com.br, hoje é internacional. Se você não está vendo o semblante um pouco desanimado de Donald Trump na foto principal, eu descrevo para você, cabelos levemente despenteados, mas isso aí não é incomum, né? Falando o que essa nossa reportagem aqui? Estados Unidos e Irã avançando em um memorando que pode encerrar a guerra no Oriente Médio com resposta iraniana esperada em até 48 horas. Se essa resposta vem ou não, enfim, o acordo prevê concessões mútuas como limites ao programa nuclear iraniano em troca da suspensão de sanções e liberação de ativos, além da retomada do tráfego no Estreito de Hormuz.
Agora a capa do Estadão, quem nos acompanha no TMC News BR está vendo ao vivo e literalmente a cores, o Supremo Tribunal Federal está com ao menos 14 julgamentos travados por empate, consequência do quê? Da vaga aberta desde a saída de Luiz Roberto Barroso. Não tem número ímpar para o voto de Minerva. Quando o número é par, aí dá o quê? Empate. É. A gente sabe disso. 10 ministros apenas, as decisões então ficam paralisadas em temas importantes, como improbidade administrativa, licenciamento ambiental, cadastro de pedófilos, porque estão aguardando a nomeação de um novo integrante para o desempate. É a pergunta que você, ouvinte, telespectador, fica na sua cabeça é: mas se é tão importante pra gente, por que que eles não se resolvem e conseguem logo a aprovação de um nome para o ministro do STF, para a vaga do Supremo Tribunal Federal? É essa a política. Essa é a política dos dias de hoje. Quando teremos um novo nome? Não sabemos. Depende do clima, depende da vontade, depende das brigas internas.
Lembra daquela expressão, né, Joana? Você que está nos acompanhando. Coisas importantes, assuntos importantes para o país. 5 meses demorou o intervalo da indicação do presidente para a sabatina no Senado. O que que aconteceu? O indicado foi rejeitado. Então, continuamos, né, com essas questões meramente práticas, enquanto o pessoal lá em cima fica discutindo política própria, né? Bom, vamos passar então para a Folha de São Paulo. Em ano eleitoral, o Congresso Nacional avança com propostas, olha o Congresso Nacional aí, que ampliam benefícios a categorias como pisos salariais e aposentadorias, sem indicar claramente o impacto nas contas públicas. A Confederação Nacional de Municípios estima que só os pisos podem custar 49 bilhões de reais por ano às prefeituras, enquanto a pressão de grupos profissionais acelera a tramitação dos projetos. Para evitar desgaste político, segundo a Folha, o governo tenta adiar votações para depois das eleições ou negociar versões com menor impacto. E no destaque gráfico tem um navio, o específico navio de cruzeiro, aquele, né, permanecendo ancorado em Cabo Verde, no continente africano, após um surto de antivírus. Uma foto noturna com o cruzeiro bastante iluminado. Uma foto bonita, né? Porém, a notícia não é nada bonita, não.
Pois é, e a incerteza em relação ao vírus, como proceder, quem são as pessoas que estão infectadas, como foi que se deu, né, a transmissão desse vírus, está complicando demais a situação de quem está nesse cruzeiro. Agora, o Globo, na capa do jornal Globo, temos a seguinte manchete: Lula foca em segurança e economia com Trump e busca superar crise interna com ida aos Estados Unidos. O jornal então destaca a reunião do Lula com Donald Trump. Há muitas pressões internas, há pressões externas, o que não falta é pressão, e Lula está com o objetivo de reforçar a imagem internacional e avançar em pautas de segurança e economia. Um dos principais objetivos é firmar a cooperação contra o narcotráfico e evitar que facções brasileiras sejam classificadas como organizações terroristas pelos americanos. O governo vê esse assunto e essa possibilidade como um risco à soberania nacional.
Bom, e um destaque fotográfico aqui da capa do Globo, e é chamativo porque é muito importante, é um problema antigo, antigo, antigo. A Amazônia tem ao menos 2.837 pistas de pouso clandestinas só na região amazônica. Muitas dentro de onde? Áreas protegidas que funcionam como base logística para garimpo ilegal e narcotráfico. Especialistas apontam que essas estruturas facilitam o transporte de ouro, suprimentos e drogas também, conectando regiões isoladas, não tão isoladas assim, a rotas de contrabando, especialmente em estados como Pará, Mato Grosso e Roraima. Estes foram alguns dos destaques dos principais portais do país. São 7:30.
Vocês ouviram, está no ar o É da Sua Conta, iniciativa do PicPay Bank aqui na TMC. Nos últimos dias a gente vem falando sobre o Dia das Mães. Você que nos acompanha diariamente não pode chegar no domingo de mãos a abanar, porque nós estamos falando aqui sobre dicas para empreendedores, dicas para quem quer comprar presente. E agora o Alelupe vai trazer mais ideias para deixar essa data ainda mais especial. Né, Ale? Bom dia.
Bom dia, Joana, tudo bem por aí? Beijão aí também pro Felipe Bueno, pra nossa audiência. Bom, vamos lá, né, Joana? Tradicionalmente, as mães preparam o rango, né? Mas acho que não precisava ser mais assim. Elas gostam, mas não precisa ser assim mais, né? A gente podia, de repente, preparar uma refeição pra ela e junta a galera, junta todo mundo naquela reunião tal. E aqui na família de minha companheira de vida, por exemplo, a Raquel, a galera tem um costume de fazer, recriar fotos, é verdade. Já fizeram de vários tipos. Aquela foto que você tá dentro do baldinho, assim, cheio de água, né? Enfim, aquelas coisas. Mas isso acaba divertindo e tal, né? Enfim, hoje você tem condição aí de editar vídeo. Acho que recriar esses momentos, mesmo que mamãe não esteja mais por aqui, que é o caso da minha, mas tem muita história para contar. Aí você vai visitar a tia, a sogra, reúne, né? Enfim, dá pra se divertir aí junto com a mãe no dia delas, sem ficar tirando delas uma força de trabalho, né, Joana?
Concordo plenamente. Dia das Mães, para quem puder dar presente, não vai dar presente para casa. Presente para mãe é presente para mãe, não é presente para cá. Ah, vou dar uma airfryer. A não ser que a sua mãe tenha pedido. Ai, adoro uma airfryer. Beleza. Agora não. É uma data para homenagear, reverenciar, para acariciar as mães. E a gente tem todas essas sugestões que elas passam até pelo gasto financeiro, porque tem muitas pessoas que não conseguem, o orçamento fica apertado. E não conseguem, enfim, levar um presente. Tem quem viaje para visitar a mãe. E aí já tem o gasto da viagem. Tem alguma sugestão para que o ouvinte possa equilibrar as contas, Alê?
É o seu caso, por exemplo, né, Joana? Sua mamãe não tá tão pertinho assim, né?
Tem que dar uma viajadinha aqui. Tá em Embu das Artes. Mas então, a gasolina tá cara.
Por exemplo, você falou de gasolina, né? Você pediu uma sugestão. A primeira é o Pula Compra, que só existe no PicPay Card. Você usa o cartão para comprar, para uma compra à vista no crédito, por exemplo, como combustível, que você acabou de dizer. E aí, pelo app, você consegue jogar essa compra para a fatura seguinte. E a primeira pulada que você dá do mês é sem juros. Funciona bem para esse caso aí, né? De você vai visitar a mãe em outra cidade, ela tá em Imbu, tem gente que tá lá no Rio, tem gente que tá lá no Nordeste, em outro país, enfim. Então, é um bom momento aí para você usar essa possibilidade. Tem também o PicPay Parcela, que a gente já comentou aqui, não é da sua conta. Com essa ferramenta você pode fazer um Pix ou pagar alguma despesa e parcelar em até 36 vezes, com a primeira parcela para até 90 dias. Ó, essa solução funciona inclusive para quem não tem o cartão de crédito. E é feito tudo online, pelo app, de forma muito prática, Joana.
Valeu, Alê. Mais dicas, mais soluções para quem não quer deixar o Dia das Mães passar em branco, mas precisa daquela forcinha para fechar as contas. Pessoal, na pior das hipóteses, faz que nem quando você era menor. Criancinha, faz um desenho pra mãe, os coraçõezinhos. Mãe, eu te amo. Tá ótimo.
Boa.
Valeu, Alê. Amanhã tem mais, às 7:30 da manhã.
Até amanhã, gente.
Até. Vamos para Brasília agora falar de uma comemoração. A Câmara dos Deputados comemora hoje 200 anos. A data festiva, ela chama a atenção, não é só pela festa, não. A Lívia Braz está aqui, vai contar pra gente. Lívia, bom dia.
Bom dia, Joana. Pois é, a gente tem aí essa celebração do bicentenário da Câmara dos Deputados, né? A primeira comemoração vai ser uma sessão solene que vai acontecer daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, lá no plenário da Câmara. Foram convidados os representantes dos três poderes, ex-presidentes da Câmara, né? Tudo isso numa homenagem que vai passar num tapete vermelho, desde lá da chapelaria até a entrada do plenário, né? E tem um esquema especial também para receber essa homenagem aí, até mesmo para nós jornalistas vai ter esquema especial hoje lá na Câmara dos Deputados. Até agora foram confirmadas as presenças dos presidentes da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas, dos ex-presidentes da Câmara, Michel Temer, Rodrigo Maia, Eduardo Cunha, entre outros. Agora, o que chama a atenção por aqui é que, apesar do convite, presidente Lula não confirmou presença nesse evento hoje, também não consta esse compromisso na agenda oficial dele. A gente lembra, Lula viaja hoje para os Estados Unidos, né, para aquele encontro que ele vai ter com o presidente Trump, só que essa viagem é só na parte da tarde. E essa ausência dele no evento da Câmara é entendida como um resultado aí das últimas perdas que o governo teve junto ao Congresso, né? Vamos relembrar, então. A gente teve aí a perda relacionada ao nome de Jorge Messias, que foi negado lá no plenário do Senado. A gente teve no dia seguinte também a queda do veto do UPL da dosimetria. Então, tudo isso pode ter causado um mal-estar e Lula não vai comparecer a essa comemoração ao bicentenário da Câmara. Bom, voltando um pouquinho, então, à programação do que a gente tem hoje lá nos 200 anos da Câmara, várias exposições vão ser inauguradas hoje, tem exposição sendo inaugurada no Salão Verde, no Salão Negro, em outras galerias lá da Câmara também. E no próximo final de semana, no final de semana do dia 17, vai ter uma corrida de rua, corrida da Câmara, passando ali pelo principal prédio da casa, né, justamente para comemorar então esses 200 anos.
Valeu, Lívia, obrigada pelas informações. E ainda em Brasília, veja só você, querido ouvinte, querido telespectador, uma agressão. Nós tratamos aqui de agressões diariamente, violência diariamente, mas essa daqui é diferente. Uma agressão dentro de uma unidade de fast food. O caso foi registrado por câmeras de segurança, terminou em afastamento da suspeita. Afastamento por quê? Quem é a suspeita? O Murilo Hernandes traz os detalhes.
A analista de recursos humanos do Escritório das Nações Unidas sobre o Crime, Willa Borges Klanovics, de 35 anos, foi afastada do cargo após agredir uma atendente da rede fast food McDonald's. O caso aconteceu na área nobre de Brasília, Asa Norte. As agressões foram registradas por câmeras de segurança, que agora são analisadas pela polícia. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, a agressão foi motivada por uma cebola no sanduíche. A agressora tinha dito que era alérgica ao produto, mas o lanche foi entregue com o ingrediente. Após solicitar a troca, ela passou a exigir que a atendente pedisse desculpas. A funcionária se recusou e, em seguida, foi agredida com um tapa no rosto. Ela chamou a Polícia Militar do Distrito Federal, a PMDF, que levou as duas envolvidas para a delegacia. Segundo a PMDF, a suspeita chegou a negar a agressão no momento da abordagem, mas as imagens do sistema de monitoramento confirmaram o relato da vítima. De acordo com o boletim de ocorrência, esse caso foi registrado como lesão corporal. Por meio de nota, o escritório ligado à ONU disse que a agressora foi suspensa administrativamente até o fim das investigações e que repudia atos de violência. O McDonald's também repudiou as agressões e disse por meio de nota que tem prestado apoio à funcionária agredida.
É claro que ser funcionária da ONU não garante que a pessoa seja menos imoral do que outra, mas você parte do pressuposto que é uma pessoa que está preocupada com algumas causas humanitárias, macro, sociais, está preocupada com o mundo, está preocupada com as pessoas, e aí agrediu por conta de alguns entendimentos de lanche e afins. É o cúmulo.
Você tem um carimbo na testa, um crachá no peito, né, de uma organização que há 50, 60, 70, daqui a pouco quase 100 anos, se sobreviver até lá, né, se preocupa com o bem-estar e as questões macro da humanidade. Aí vem a natureza humana, Joana. A natureza humana, você que está assistindo a gente.
A natureza humana dessa mulher, a nossa.
Dessa mulher, né? Ou como diria Francisco Buarque de Holanda, vem a roda viva, né? E aí, 7 horas e 40 minutos.
TMC. Quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3. MCA apresenta Man Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90.